cortante que uma espada de dois gumes. E que essa espada, ela separa a minha alma do meu espírito. Senhor, dai-me revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Marcos capítulo 6, versículo 30, a palavra do Senhor diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto esse lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E, sabendo-o eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. Repete comigo: todos comeram e se fartaram. Isso é muito importante. Fartar significa que você come até você não aguentar mais. Amém? Aleluia. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Só para você ter uma ideia de grandeza, a Bíblia, quando ela fala que 5.000 homens, devia ter umas 15 a 20 mil pessoas, contando mulheres, crianças e idosos. Amém? Então você já tem ideia que não eram só 5.000 homens. Homens é homens que eles contam homens, mas tem as famílias junto. Logo a seguir, compeliu Jesus. Compelir significa levou Jesus, os seus discípulos, a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Então Jesus deixou seus discípulos irem do barco e ele falou: vai lá que eu vou aqui despedir a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Então, enquanto os discípulos estavam no barco, Jesus despediu a multidão e foi ao monte orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite. Quarta vigília significa entre 3 e 6 da manhã. Veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre... Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam, presta bem atenção, ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Amém? Irmãos, a palavra, esse milagre dos pães, é o único milagre que está colocado nos 4 evangelhos. Fala assim: 4 evangelhos. Por exemplo, o milagre de andar sobre as águas está em 3. Mas o milagre de multiplicar os pães está nos 4 evangelhos. Então isso quer dizer que Deus quer falar algo conosco. E o interessante é que esses 2 milagres estão entrelaçados. Fala assim para o seu irmão, entrelaçados. Por que que eles estão entrelaçados? Porque aqui está dizendo algo, no finalzinho que eu li agora para vocês, que eles não ficaram atônitos, não estavam entendendo o que estava acontecendo, porque o coração deles estava duro e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Então, da mesma forma que os discípulos estavam atônitos, nós também podemos ficar atônitos. Quantos estão me entendendo? Tem que trazer algo para nós. E o que que traz essa palavra para nós? Por que que os discípulos ficaram? Eles não entenderam. Então você precisa ir para o milagre dos pães e dos peixes para entender. E quando você tem revelação do que aconteceu ali, onde Jesus estava com aquelas pessoas, onde alimentou umas 20 mil pessoas, aí você vai entender. Quando você tiver revelação disso, você vai poder andar sobre as águas. Num outro evangelho é quando a gente sempre conta a história de Pedro. Que Pedro chegou e falou assim: eu também quero, me dá uma palavra. E aí Jesus liberou, então vem. É a mesma coisa, só que em outro evangelho. Quantos estão me acompanhando? Mas todos ficaram atônitos, porque o coração dele estava duro. Então se você não entender o milagre dos pães e dos peixes, você sempre vai ter problema em andar sobre as águas, porque você vai estar sempre com o coração duro, não vai estar entendendo. E eu quero procurar hoje trazer algo para você com relação ao milagre dos pães e dos peixes. O que que aconteceu naquele milagre dos pães e dos peixes? Primeira coisa, que Jesus olhou para aquela situação e ele viu aquela quantidade de pessoas. Só que os discípulos, quando eles olharam para aquele monte de pessoas e viu que aquelas pessoas iam passar fome, elas não tinham se alimentado, porque elas estavam lá querendo o quê? Ouvir a palavra. Elas estavam querendo ouvir a palavra de Deus. Mas por que que elas não tinham? Estavam lá, foram para um local. Se você for para lá um dia, tiver o privilégio de conhecer lá Israel, você vai ver lá que é muito desértico o lugar. E tem alguns lugares onde tem relva, onde tem algum mato para sentar, que é mais úmido. Mas normalmente é muito seco lá. E aí os discípulos falaram assim: mestre, despede esse povo aí. Nós não temos como dar para eles. Ou seja, os discípulos, apesar deles andarem com Jesus, os discípulos estavam sempre o quê? Sempre tendo um olhar natural. Mas Jesus virou e falou assim: deem vocês. E eles falaram assim: como? Nós teríamos que ter 200 denários, e que lugar aqui? Teria que arrumar um outro lugar, uma padaria aqui para fazer pão? Como? Como nós vamos alimentar? Ou seja, eles olhando no natural, não tinha como acontecer. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas Jesus falou assim: quantos pães vocês têm? O que vocês têm aí? Sabe, Deus sempre trabalha com o que você tem, não com o que você não tem. Deus sempre trabalha com aquilo que Ele te deu, não com aquilo que você não tem na mão. Quantos estão me acompanhando? E aí o que aconteceu? Eles estavam lá, e Jesus falou assim: cadê os pães? O peixe, traz para mim aqui. Jesus chegou, fez uma oração e falou assim: agora pão, agora peixe, multiplique-se. Foi isso que Jesus fez? Não. Ele pegou os pães e peixes, e em vez de reclamar que tinha poucos pães e poucos peixes, ele começou a agradecer. Agradecer. Sabe, irmãos, a nossa vida cristã, a base da nossa vida, se chama gratidão. Fala assim para o seu irmão: gratidão. Gratidão é a base. É a base para tudo. Quer ver um casamento dar certo? É quando o marido é grato a Deus pela esposa que tem, e a esposa é grata
a Deus pelo marido que tem. O casamento vai dar certo. Mas quando um dos dois acha que Deus podia ter dado algo melhor para ele, ou ele escolheu muito mal, pronto, casamento não vai para frente. Sempre vai ter um probleminha. Quantos estão me acompanhando? Sabe quando você tem um emprego e você agradece a Deus por esse emprego, como você estava vendo a Vivi falando aqui? Não, tantas pessoas sem emprego e eu aqui, Senhor, obrigado. Eu sei que o Senhor pode dar algo para mim, mas eu estou agradecida pelo que eu tenho. Muito obrigado. É esse coração de agradecer, falar, Senhor, obrigado. Obrigado. E aí você vê o que Deus faz. Deus sempre vai surpreender. Fala assim, surpreender. E o mais interessante é que eles estavam lá, e aí, por conta desse coração grato, começou-se a distribuir os pães. E os discípulos estavam entregando e não ficava assim, ó, só come um, hein? Cada um aqui só um. É isso? A palavra de Deus diz isso ou não? Não. Comeram até fartar-se. Até não aguentar mais comer pão e peixe. Eu brinquei com um casal, eles estavam entrando agora. Eu falei, vocês estão me lembrando pizza. Porque eu saí na semana com eles para comer pizza. Aí eles falaram, isso é bom ou ruim? Eu falei, eu adoro pizza. Ela falou assim, então é bom. Ele falou, claro. Maravilhoso, olha para minha barriga. Sempre que eu puder eu vou comer pizza. Se eu puder almoçar pizza, eu almoço. Aliás, era melhor, porque engordava menos. Quantos estão acompanhando? Mas é isso. Então Deus, Ele é um Deus de fartura. O meu Deus e o seu Deus é um Deus de fartura. Mas qual que é o problema? É quando eu olho para Deus e eu acho que Ele não tem mais para mim. Ele não tem o melhor para mim. Quantos estão me acompanhando? É quando você acha que Deus tem pouco para você. É quando você acha que você só vai ter alguma coisa se você se comportar bem, se você for um menino bonzinho, uma menina boazinha. Não, isso não quer dizer que você não tenha que ser. Sim, é bom ser. Andar debaixo da vontade de Deus é sempre bom, porque a vontade de Deus ela é boa, é perfeita e agradável. Porque nós colocamos o nosso coração para fazer a vontade de Deus nesse semestre. Olha o que Deus fez. Nós colocamos o nosso coração para pescar homens. Colocamos o nosso projeto para isso. E olha o que Deus fez. Deus cuidando de todas as coisas. No início dessa pandemia, quando começou a pandemia, eu liguei para o proprietário e falei assim, olha, agora as igrejas vão estar fechadas. Isso eu liguei na sexta-feira. Na segunda-feira ele me liga e fala assim, Marcelo, a gente vai te dar um desconto de 50% do valor. O que é isso? Favor, fala assim para o seu irmão, favor. Vocês ouviram aqui o casal contando, eles não têm. Ele fala assim, é muito favor. E deixa eu te falar, Deus tem mais ainda. Tem mais ainda. E não só para eles, para todos vocês. E eu me incluo nisso cada vez mais. Sabe, irmãos, então, Deus tem muito. O que Jesus estava explicando, o que ele estava fazendo lá? Vocês, no natural, vocês não vão conquistar nada. E vocês vão ter sempre essa mente natural. Mas quando você pensa de forma sobrenatural e entende quem é seu pai, não vai faltar nada para você. Pelo contrário, vai haver fartura. Vai sobejar. Então você vai viver a sua vida na base de que vai sobrar, que Deus tem o melhor para você. Não que Deus está bravo com você, porque você pecou, fez alguma coisa errada na semana, e agora você não vai receber, porque Deus é um Deus que está com um chicote na mão. Não, é a graça dele. É porque ele morreu na cruz que você é salvo. A graça te salvou, mas você tem que viver debaixo da graça também, na dependência dele. Sabendo que foi Ele que fez na cruz. Sabendo que é no poder dEle. Quando você crê que é Ele que te dá promoção. É Ele que muda todas as situações. Quando você crê que é Ele, não é você. Não é no seu merecimento próprio. Quantos estão me acompanhando? Então, eu e você podemos impedir Somente eu e você podemos impedir o que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Se você pensar de forma natural, você vai correr atrás dos 200 denários. Mas se você entender que Deus é um Deus bom, um Deus maravilhoso e tem sempre suprimento para você, nunca falta nada para você, você sempre vai andar dando graças a Deus. Você vai andar agradecendo, obrigado Senhor, te dou graças. Acordar de manhã e falar, Senhor, obrigado. Obrigado pela minha família, obrigado pela minha casa, obrigado pelo meu emprego. Senhor, eu sei que esse chefe que eu tenho é o enviado do inferno, mas todas as coisas cooperam para o bem. E eu hoje vou trabalhar, como diz a sua palavra, como se estivesse trabalhando para o Senhor. E eu vou fazer o meu melhor, como se o Senhor fosse o meu patrão, que é o que diz a palavra de Deus. Então eu não vou estar ligando se o meu patrão, o que ele faz ou não. Eu simplesmente vou dar graças. Se o teu patrão não te aumentar, Deus manda você para outro lugar. Porque você está trabalhando para Deus. O teu suprimento é de Deus, não é da sua, não é dessa empresa. É Deus que faz. Só que eu e você precisamos entender isso. Porque se nós não entendermos isso, nós vamos viver sempre no natural. E o pior de tudo, eu vou viver no natural e vou ver um monte de irmão andando no sobrenatural e experimentando do favor de Deus. E eu não. E aí, como é que fica? Infelizmente, tem pessoas que quando elas veem você crescendo, você avançando, em vez dela chegar e olhar e falar assim, não, tá aí, eu vou aprender com ele. E em vez dela falar, por que ele está crescendo tanto? Sabe, queridos, deixa eu falar algo para vocês. Eu cresci numa família onde meu pai e minha mãe não eram cristãos, mas eles eram muito trabalhadores. Muito trabalhadores. Minha mãe veio do Nordeste para cá. Ela começou a trabalhar como faxineira. Depois ela começou a trabalhar... começou na verdade a trabalhar como... trabalhando numa empresa. Trabalhando numa linha de produção. Depois ela foi trabalhar numa casa. Na casa dos donos dessa empresa. Chamaram ela para trabalhar dentro da casa deles. Um casal de alemães, muito ricos. E minha mãe começou a trabalhar de faxineira lá, de empregada lá. E depois a minha mãe saiu dessa casa e começou a trabalhar num salão de beleza. E depois desse salão de beleza, ela casou com meu pai e ela veio a se tornar dona de casa. O meu pai sempre foi um empregado de uma empresa, mas ele falou, não, eu quero ter a minha empresa. E ele montou a empresa dele, self-made man, que se fez. E eu cresci nesse ambiente. Só que meu pai sempre falava, meu pai, ele tinha... umas boas posses, mas ele falava que quem era muito rico é porque tinha roubado. Então, desde pequeno, quer dizer, eu não cresci muito, né? Não é para rir, não tem graça. Brincadeira. E eu fui criado achando que rico era ladrão. Quantos estão me acompanhando? Só que isso trouxe algo para mim, na minha vida. O que trouxe para mim? Eu não quero ser rico. Na minha mente, quantos estão entendendo o que eu estou falando? Começou a criar uma mentira. Que eu conheço muitos ricos que não são ladrões. Não são mesmo. São investidores do reino. Fala assim, investidores do reino. E eles conquistaram trabalhando, tiveram ideias melhor que a dos outros e montaram o negócio. Aproveitaram as oportunidades. Não deixaram o mundo para eles. E isso mudou na minha vida. E quando isso mudou na minha vida, eu já estava na igreja. Aí eu comecei a experimentar a prosperidade de Deus. Quantos estão me acompanhando? Porque a minha mentalidade mudou. A minha mentalidade. E porque a minha mentalidade mudou, hoje eu começo a experimentar outras coisas. Quantos estão me acompanhando? E você pega no Evangelho a mesma coisa. Os discípulos não experimentaram de andar sobre as águas porque eles não entenderam o milagre dos pães. Sabe o que quer dizer? Deixa eu te falar. Toda vez que acontece um milagre, alguma coisa, um favor de Deus nas nossas vidas, uma bênção, nós temos que agradecer. Mas deixa eu te falar, isso tem que ser o nosso normal. Nós não temos que ficar atônicos, estupefatos por causa disso. Porque isso tem que acontecer todo dia. Quantos estão me acompanhando o que eu estou falando? Não é chegar e falar assim, é mais um. Não, não é nada disso. É chegar a agradecer, obrigado Senhor por mais uma bênção. Obrigado Senhor. Enxergar a bênção em cada situação. Falar assim, Senhor, obrigado. Obrigado. Te dou graças. Porque esse pneu furou. Porque talvez lá na frente podia sofrer um acidente. E o Senhor me parou aqui agora. Obrigado. Quantos estão me acompanhando? Então, essa questão que os discípulos não entenderam, a questão do suprimento, de que Deus é um Pai que está o tempo todo querendo te dar o melhor. Mas você não vai entender isso se você achar que Deus não quer te dar, que Deus só tem isso para você, o que você tem hoje. Quantos estão me acompanhando? Se você for uma pessoa que fala assim, não, Deus é bom, mas Ele só abençoa outras pessoas. Você talvez não fale isso, mas você pense. Ó, tá vendo? Só abençoa aquele casal lá. Ó, tá vendo? Só abençoa aquele ali. Não, querido. A questão toda é fé. É em quem eu tenho fé. O que a palavra de Deus diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que agrada ao Senhor é a fé que você tem nele. Quanto mais fé, mais você agrada. Quantos estão me acompanhando? Então quando eu tenho a fé que Deus vai me suprir, e não importa, Deus vai cuidar de mim, Deus tem a melhor casa para mim, Deus tem isso, eu, e estou sempre dando graças a Deus, o que acontece na minha vida? Se torna um círculo virtuoso. Fala assim para o seu irmão, um círculo virtuoso. Porque o tempo todo você está pensando que Deus tem sempre mais para você, e que se aquela porta se fechou é porque aquilo que não é bênção é maldição. Porque eu só quero as coisas de Deus. Quantos estão me entendendo? E aí você começa a viver assim. Fala, Senhor, obrigado porque essa porta fechou. Porque eu sei que o Senhor tem algo melhor para mim. O que está no seu coração? A fé que Deus vai fazer. E não vai ficar lá emburradinho. Mimimi. Não, vai falar, Senhor, eu sei, porque o Senhor guarda a minha vida, e talvez eu ia me perder por aquele caminho, naquela empresa, eu ia me perder ali, eu ia deixar de ter comunhão com os irmãos, eu ia ficar com muita coisa para fazer, e não ia ter mais tempo para ir para a igreja, para a célula, ter tempo de adoração com o Senhor. Hoje vocês ouviram aqui o Rafael falando, Rafael não tinha tempo para nada, era a vida dele era corrida. E ele orou, falou, quero ter mais tempo. Hoje ele não, ele levanta da casa, ele levanta do quarto, daqui a pouco já está no trabalho. Não é assaltado, não é atropelado, não é nada, está lá e está cuidando das filhas lá, junto com a esposa. Quantos estão me acompanhando? Então tudo depende de nós, da forma como nós olhamos o Senhor. Então se você olhar o Senhor como um Deus, que está com um chicote na mão, querendo te disciplinar, te bater, e muitas pessoas pregaram isso para você, é isso que você vai esperar de Deus. Você vai esperar um 2021 terrível. Anota, terrível. Mas se você olhar para Deus e falar, Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, e eu vou esperar o teu melhor, porque eu não vou tomar nenhuma decisão pelas situações, pelo que acontece, circunstâncias. Eu vou tomar minhas decisões pelo que o Senhor falar para mim. Olha a diferença. Aí você vai experimentar isso. Você vai experimentar o favor de Deus. E as pessoas vão começar a olhar para vocês e falar assim, ó, eu não sei não, eu não sei se Deus, mas ó, o seu Deus aí é diferenciado, hein? Eu quero experimentar disso aí também que você está experimentando. Quantos estão me acompanhando? Então, porque os discípulos, presta atenção, os discípulos que andavam com Jesus, que comiam com Ele, que estavam o tempo todo com Ele, não entenderam o milagre dos pães, não entenderam o que Jesus fez, o coração deles estava endurecido. Por isso, o que aconteceu quando apareceu aquela situação? O mar estava mexido, e o que eles pensaram? Em vez de eles pensarem que era Jesus, eles pensaram que era um fantasma. É muito ruim quando você pensa que Jesus é um fantasma, ou que Deus tem o pior para você. Quantos estão me acompanhando? Mas quando você entender o milagre dos pães e dos peixes, você sempre vai olhar e falar assim, que hora que Jesus vai aparecer aqui? Já, já ele deve estar vindo. Talvez ele venha como? Ah, talvez ele venha surfando, talvez ele apareça aqui. Ele é Jesus. Vocês perceberam a diferença? Mas os discípulos estavam lá, o mar revolto. O que, que eles estavam lá no mar revolto? Cadê o mestre? Ele devia estar aqui, não está? Mas Jesus estava lá aparecendo. Mas quando Jesus apareceu lá, na quarta vigília, sabe, irmãos, não sei se você já percebeu, entre 5 e 6 horas da manhã não é a hora que tá, fica às vezes mais frio. Vocês já perceberam? Que é a hora que você às vezes sente mais frio no inverno, que você sente falta de um cobertor a mais, verdade ou não? É nessa hora, não é meia-noite, não é 2 da manhã. É entre 3 e 6 da manhã, é nesse horário. É o horário mais escuro, é o horário mais tenebroso. Mas porque eles tinham o coração endurecido, sabe por quê? Deixa eu te falar, quando você não enxerga Deus como o seu supridor, como aquele que pode fazer tudo por você, o teu coração vai ficar duro. E sabe o que acontece com pessoas que ficam com o coração duro? Elas se tornam invejosas. Tudo que aparece de bênção na vida dos outros, elas querem diminuir aquilo. Em vez de chegar e falar assim, peraí, eu tenho algo para aprender com ele. Eu tenho algo para aprender com ela. O que, que ela faz que eu não faço? Eu preciso aprender. Eu preciso aprender. Porque o humilde é aquele que reconhece. Fala assim, não, eu não tenho, mas eu quero ter. E olha como ela está tendo. Eu quero aprender. O que, que ela faz que eu poderia fazer também? Eu quero aprender com ela. Por que, que não falta nunca nada para ela? E para mim está sempre faltando. Eu vou aprender com ela. Por que, que ela tem um casamento bom e eu não tenho? Eu vou aprender com ela. O que, que ela faz que eu não faço? Eu vou aprender com ela. Quantos estão me acompanhando? Jesus, naquele milagre dos pães, ele queria mostrar que Deus era um Deus supridor. Não importam as circunstâncias. Eu estou com você e basta você dar graças. Dar graças. Agradecer. Por isso que todo o final de ano, o que, que nós fazemos? Te damos um papel para você colocar os agradecimentos. E te damos um papel para você colocar os seus alvos. E você vem e dá o quê? Os pães e peixes que o Senhor te deu. A sua oferta. Que te representa todo ano. Oferta das primícias. Quantos estão me acompanhando? Sabe por quê? Isso fala muito de você. De quem você é. Um coração grato, que tem um coração grato diante de Deus, fala assim, Senhor, obrigado. Obrigado porque tudo que o Senhor dá, tudo que eu tenho é o Senhor que deu. Então, Senhor, eu tenho coração. Eu tenho coração de dar, porque eu sei que o Senhor vai dar mais. O Senhor não é um Deus de falta, o Senhor é um Deus de fartura. Entendeu a brincadeira? O Senhor não é um Deus de farta. É um Deus de fartura. Poucos entenderam, meu Deus do céu. Obrigado pela risada, Rafa. Tem gente que fala, farta tudo aqui. Não, eu vivo em fartura, farta tudo. Não. É falta. O seu Deus não é Deus de falta, meu querido. É um Deus de fartura. Quando está faltando, é eu que estou pensando errado a respeito de Deus. É eu que estou tendo uma visão errada de Deus. E por que eu tenho essa visão errada? Presta bem atenção. Por conta de uma visão errada, você vai ter pensamentos errados, e esses pensamentos errados vão te dar emoções erradas, e você vai cometer ações erradas. Quantos estão me acompanhando? Mas quando você tem visão correta, você vai pensar corretamente, e esses pensamentos corretos vão te dar emoções corretas, e você vai ter atitudes corretas. Por isso que o trabalho do diabo é sempre na sua mente, para te colocar contra Deus. Porque se ele conseguir colocar dúvida, desde o Éden assim, colocar dúvida de quem Deus é na sua vida, de quem realmente Deus é e quem você é, ganhou a parada. Você vai ficar lá que nem aquele desenho lá. Ó vida, ó céus, mais um ano. Eu não conquistei nada e eu não vou conquistar nada. E vai continuar assim. Mas quando eu olho para Deus, eu olho para o meu supridor, o meu Criador, que sabe todas as coisas de mim, sabe quantos fios de cabelo eu tenho? Aliás, poucos. Já tive mais. Mas ele, você olha para ele e fala assim, Senhor, o Senhor tem o melhor para mim. O meu casamento não está bom, mas eu sei que o Senhor vai transformar e eu vou pedir todo dia para isso. Lá no meu trabalho não está bem, eu vou pedir, Senhor, me transforma naquele trabalho, que eu olhe para o Senhor, que eu não fique olhando para o meu patrão, não fique olhando para o meu chefe. Que eu trabalhe para o Senhor, que eu olhe para aquele trabalho e fale assim, é um presente de Deus. E como Deus me deu, eu vou aproveitar a chance e fazer o meu melhor aqui. Vou ser o melhor funcionário do ano, se o meu chefe olhar ou não, porque eu trabalho para o Senhor. Se o meu chefe vai reconhecer, não estou preocupado, estou preocupado com o que Deus vai achar de mim trabalhando. Os irmãos estão me acompanhando? Então quando você entende esse milagre, de que Deus naquela situação, por conta de um coração grato, Jesus estava ensinando aquilo lá. E sabe o que é interessante? Quantos discípulos eram? 12, fala 12. Quantos cestos cheios? 12. Quem ficou com cestos? Os discípulos. Isso fala muito, sabe o que fala? Fala que aquele que trabalha com o Senhor recebe mais que os outros. Aquele que entendeu que o Senhor é o Senhor da vida dele e ele é servo, vai receber muito mais que todo mundo. Porque o Senhor cuida daqueles que trabalham para ele. Lembre-se, buscai o meu reino e a minha justiça, e essas outras coisas os serão acrescentadas. Acrescentou muito ou não? Todo mundo comeu aqui, o que ali? Uns 3, 4 pães, eles voltaram com 12 cestos. Cada um para sua família. Por quê? Por conta do coração de Deus. Não era por conta do coração deles, não. Coração de Deus, premiando aqueles que estão lá junto com ele, que pagam um preço junto com Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Sabe, irmãos, então você sempre vai ter dúvidas de Deus, dúvidas do que Deus vai fazer, você sempre vai ficar atônito, achando que a situação está difícil, que não sei o quê, porque você não entendeu, não meditou naquilo que Deus é, naquilo que Ele quer fazer na sua vida, naquilo que Ele quer te usar. Porque Deus não tem pobreza para ninguém, Deus não tem miséria para ninguém. O mundo quer que você ache miséria bonito, não é. Mudaram o nome de favela para comunidade, mas não me melhorou a situação das pessoas. Melhorou lá, não? Não, piorou. Piorou. Então eu quero te falar que Deus não tem miséria. Tem pessoas que parece que elas têm orgulho de serem pobres. Não, querido, eu estou pobre, eu não sou pobre. Eu já estive pobre. E eu pensava que eu era pobre. Mas um dia eu entendi que Deus não tinha aquilo para mim. Falou assim, eu estou pobre. Estar significa é momentâneo. Mas eu não sou. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porque o meu Deus é um Deus de abundância. Quando eu entendi isso, minha vida mudou. Eu posso estar numa situação financeira difícil, que é uma forma mais bonita de falar que eu não estou sem recursos. Mas eu sei que Deus tem o melhor para mim. Você que é pai e mãe, você se alegra em ver seu filho passando fome? Em você ver seu filho querendo as coisas e não poder ter? Seja sincero, você agrada nisso? O seu pai do céu que ama muito mais você, como é que você acha que ele fica? Ele se alegra, fala assim, olha lá, ele não conseguiu comprar o carro. Olha lá, está faltando comida para ele. Olha lá, ele queria passear e não pode passear. Você acha que Deus fica feliz com isso? Não. Mas para isso acontecer eu preciso mudar. Preciso enxergar o que aconteceu naquele milagre, meditar, falar assim, não, meu Deus é um Deus de provisão, meu Deus é um Deus que não falta nada. Ou seja, você está tendo bons pensamentos a respeito de Deus, e aí você começa a confessar aquilo, começa a declarar, todo dia, irmãos, todo dia eu declaro, o Senhor é o meu pastor, e nada, absolutamente nada me faltará. Aí eu começo a declarar, não me faltará compaixão pelas vidas, não me faltará encargo pelas vidas, não me faltará prosperidade, não me faltarão vidas, não me faltarão prédios. Eu começo a declarar, porque essa é a vontade de Deus para mim. O que os outros vão achar, se vão ficar com inveja, eu não estou preocupado. Quantos estão me acompanhando? Eu estou preocupado com o que Deus acha de mim, com o que Deus pensa a meu respeito. O que os outros vão pensar não me interessa. Às vezes eu acho que eu recebo alguém, eu sempre falo, o que você é? Eu sou pastor. Aí a pessoa olha e fala assim, deve ser ladrão tal. Eu não estou preocupado com o que ele está achando. Eu não fico lá politicamente correto. Não, veja bem, não, essa casa aqui eu conquistei. Não, deixa ele pensar o que ele quiser. A minha preocupação é o que Deus pensa de mim. Eu sou muito resolvido com isso. Nessa noite, antes de dormir, madrugada, né? Fui dormir tarde. E a gente está fazendo um relógio de oração. Eu fui deitar. Eu fiquei meditando nesse prédio aqui. Nós estamos fazendo as reformas, tudo mais. Graças a Deus tem vindo as situações. Mas eu cheguei e falei assim, Senhor, eu tive um discipulado no sábado, eu estava conversando com o discipulador, e eu falei da questão do prédio, né? Que logo, logo acaba o aluguel. E aí todo investimento que a gente fizer aqui, se não tiver acordo, o que acontece? Nós vamos para outro lugar. Entende ou não? Ou a gente fica aqui. E eu cheguei e falei assim, Senhor, eu não quero mais pagar aluguel. Eu não quero. Eu quero comprar. Eu quero ter dinheiro para comprar. E eu sei que o Senhor tem. O Senhor tem muito. E aí na hora o Senhor me trouxe algo no coração. Falou assim, começa a orar pelos milionários. Começa a orar pelos bilionários que Deus vai levantar. Deus vai levantar no meio e vai trazer também. E nós seremos uma igreja onde a gente vai comprar prédios para outros, não só para nós. Aí talvez você possa ouvir isso e fechar o seu coração. E falar assim, pô, mas só pensa em dinheiro. É, querido, infelizmente, se você não tiver dinheiro, não paga aluguel e fecha mesmo. Se você não tiver dinheiro, você não compra nada. Se você não tiver dinheiro, você não vive. Quantos estão me acompanhando? E ele colocou isso no meu coração. E eu vou começar a orar. Como ele tinha colocado no meu coração, para orar pelos trabalhadores da Seara. E não é que nesse semestre, eu nunca tinha olhado para aquele texto. E não é que esse semestre Deus começou a mandar gente. Gente com coração para trabalhar. Gente com coração de entregar sua vida para o reino de Deus avançar. E eu falei, opa, está lá escrito na palavra. Jesus falando, pede. Marcos capítulo 9, 36, alguma coisa assim. Pede ao Senhor da Seara que envie os trabalhadores para a sua Seara. A Seara é do Senhor, a colheita toda é dele, mas precisa de ter gente para plantar, gente para colher. Pede para o papai que ele manda. E eu tenho pedido e Deus tem mandado. E hoje ele colocou no meu coração, vou levantar. Porque eu sonho numa igreja onde não tem que pagar aluguel. Numa igreja onde não tem falta nenhuma. Numa igreja onde a gente investe em outras igrejas. Mas você precisa sonhar junto comigo. E falar assim, não, eu vou ser essa pessoa aí também. Pode contar aí que eu vou. Sabe por quê? Porque você vai começar a pensar que Deus tem o melhor para você. Você não vai se acostumar com aquilo que tem. Ah, não sei o que vai... Não sei, fi. Se você vai ganhar uma herança que você não sabia. O Conde Drácula vai te mandar um cheque. Não sei o que vai acontecer. Só sei de uma coisa. Deus quer fazer. E Ele vai usar quem para fazer? Você e pessoas que virão. Sabe por quê? O nosso Deus é um Deus de abundância, não é um Deus de falta. E quando você entende o milagre da multiplicação dos pães, que do nada, não tinha nada, não tinha o que comer, só tinham 5 pães e 2 peixes, alimentou toda aquela multidão. Você faz ideia do que alimentar 20 mil pessoas? Todas sentadinhas lá e os discípulos levando o cesto. E não parava de vir cesto. É pão, é peixe. E não era assim, ó, come um só não. É um monte. Esse é o meu Deus e o seu Deus. Mas tudo depende de como você enxerga o Senhor. Tudo depende de você entender quem você é. Lembra? Eu sou filho e filho amado. Quando você entende isso, que você é filho e filho amado, não é filho escorraçado. Não é filho que foi chutado. Você é filho amado. Amado. Então toda vez que você está numa situação difícil, comece a declarar o quanto que ele é bom e o quanto que você é amado. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai olhar o seu contra-cheque e falar assim, Senhor, obrigado. Mas eu sei que o Senhor tem muito mais. Dai-me da sua sabedoria. Dai-me da sua inteligência. Para que eu faça aqui nessa terra como o Senhor faria. Porque eu quero ser um canal aqui. e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Senhor, coloca os teus sonhos nos meus sonhos. Me deixa eu sonhar aquilo que o Senhor tem para mim, não aquilo que eu quero. Me casa com o homem que o Senhor quer que eu case. Me coloca no trabalho que o Senhor quer que eu trabalhe. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Porque você colocou a sua vida na mão dEle. E fala: Senhor, toma conta. Quando eu fiz isso na minha vida, estou dando o meu testemunho para você. A minha vida mudou completamente. Eu entreguei, eu já era crente, mas o controle da minha vida era minha. Não era de Deus. Eu já tinha aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas eu não tinha entendido que Ele era Senhor também. Eu só tinha entendido que Ele era Salvador. Mas o dia que eu entendi que Ele era Senhor, e eu falei: Tó, minha vida é sua, o Senhor faz com ela o que o Senhor quiser. Aí Ele começou a trabalhar na minha vida, e eu comecei a experimentar do suprir de Deus. E teve um dia que Ele me chamou, e eu nunca pensei em estar aqui pregando para você. Eu sempre pensei em ser até no máximo um discipulador. Ajudar a obra de Deus, fazendo de tudo, indo para impacto, ajudando. Era um trabalhador da Seara, estava lá trabalhando, agradecido ao Senhor por tudo aquilo que Ele dava. Eu falava: o que, que é não dormir? O que é isso? Pelo que Ele fez na minha vida, coração grato. Aí um dia, eu tive uma experiência com Ele. Ele falou assim: Marcelo, eu quero você para mim, todo o tempo. Eu podia muito bem ouvir Ele, falar assim: não, eu não quero. Eu quero a minha agenda. Eu quero fazer a minha vontade, não a sua, Deus. O Senhor pode ter isso para mim, mas eu tenho outros planos. Eu podia, mas eu sei que não estava debaixo da vontade de Deus. Infelizmente, irmãos, eu conheço muitos homens que eram para estar pregando a palavra de Deus e não estão, porque era chamado. E eu conheci muitos homens que eram chamados para pregar a palavra de Deus e estão perdidos hoje. Tão pior do que antes de conhecer Jesus Cristo. Porque perderam o rumo. Não entenderam quem são e quem Deus é. Quantos estão me acompanhando? Sabe, eu quero te falar. O meu Deus e o seu Deus é o mesmo. Mas você precisa entender a multiplicação dos pães. Porque quando você entender essa multiplicação, você vai andar sobre as águas. Os discípulos não andaram, e o único que falou, está em outro evangelho, o único que falou que queria andar sobre as águas, quando ele começou a andar sobre as águas, ele olhou para as circunstâncias, e ele olhou para ele mesmo, e ficou atônito de novo. E o que aconteceu com ele? Afundou. Mas era para todos os discípulos estarem andando sobre as águas. Era para Jesus montar um rinque de patinação no mar de Tiberíades. Era para estar todo mundo lá brincando. Eu não sei se você patinou alguma vez no gelo. É perigoso, né? Você pode cair, né? Grande chance de cair. Mas é uma delícia. A sensação é uma delícia. Era para eles estarem patinando, esquiando junto com Jesus no mar. 13 homens lá, Jesus e os 12, esquiando. Mas não, por causa do coração endurecido, eles não entenderam o que Deus tinha feito lá naquele milagre. Eles ficaram atônitos e ficaram com medo, perplexos. Não entenderam, porque eles não enxergaram o que Deus tinha feito. Quantos me entenderam? Sabe, irmãos, quando você entende o milagre dos pães, você entende o quanto Deus faz na vida de um, e você sabe que Deus tem para fazer na sua vida também. Que Deus tem o melhor para você. Que Deus tem muito mais para você do que você pensa ou imagina, diz a palavra de Deus. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não sabe, você não faz ideia. O que Deus só quer é que você vire para Ele e fala: o Senhor é o meu pastor. Nada, absolutamente nada vai me faltar. Porque o Senhor me guia, o Senhor me leva para as águas tranquilas. O Senhor me guia para os terrenos calmos. E ainda que eu, porque o Senhor estava me levando, mas ainda que eu ande, eu saia da sua mão e ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai me cuidar. O Senhor vai me proteger.
porque o Senhor é o meu pastor. Sabe, irmãos, quando você entende isso, você começa a experimentar o quanto Deus é grande, o quanto Deus cuida de você, e aí começa a vir sempre multiplicação e andar sobre as águas. Sabe, aqui fala que eles não entenderam, estava um coração duro. Sabe, nós não nascemos para sermos de coração duro. Nós nascemos para andarmos quebrantados diante de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Toda pessoa agradecida, pode perceber, ela é quebrantada. Toda pessoa endurecida, ela não dá graças por nada. Toda pessoa que ela não consegue agradecer a Deus por nada, está sempre endurecida. E não recebe nada de Deus. Os discípulos perderam uma oportunidade que nós não podemos perder nesse ano 2021. Então eu tenho que olhar para o ano de 2020 e falar: Senhor, obrigado. Obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida. Obrigado pelo que o Senhor fez na vida dos meus irmãos. Obrigado, eu quero te dar graças. Graças. A melhor oração que você pode ensinar alguém é a oração de ação de graças. Eu te dou graças. Se você tivesse que fazer uma única oração na sua vida, dar graças. Eu te dou graças. E você, cada vez com esse coração grato, você começa a experimentar o que Deus tem. E eu, meu coração é esse. Para você. Que você prospere cada vez mais. Que você experimente da multiplicação dos pães. Mas, pastor, não seja como os discípulos. Não fique olhando para o natural. Olha para aquele que pode dar tudo para você. Olhe para aquele que abre mares. Olhe para aquele que levanta enfermos. Olhe para aquele que ressuscita mortos. É esse que você tem que olhar. Não fique olhando para o natural, para as suas forças que você não consegue. Olha para ele, olha para o que ele pode fazer. E aí você vai experimentar. E quando você estiver em cima das águas, patina com ele, esquia com ele, experimenta dele. Se dobra o joelho e fala: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o único que é digno. E você vai louvar o Senhor vai dar graças para o Senhor. E aí Jesus realmente vai ser algo muito importante na sua vida. E que não importa se alguém fala para você, ou você faz isso ou eu te mando embora. Não, você fala assim: não, importa sempre fazer a vontade do Senhor acima de todas as coisas. Porque Ele, sem Ele eu não vivo. Ele pode me dar um emprego amanhã, você não. Você é um reles mortal, mas Deus pode todas as coisas. Porque Ele é o meu Senhor. A minha vida é dedicada a Ele. E aí você começa a viver um círculo virtuoso. O diabo quer te ver reclamando. O diabo quer te ver você olhando e duvidando de Deus. Jesus veio ensinar. Olha para o Pai. Se relaciona com o Pai. Faz a vontade do Pai e você vai experimentar o melhor de Deus. O Espírito Santo está dentro de mim e de você para isso. Para você experimentar tudo e muito mais que Deus tem para você. Basta você dar graças. Basta você olhar para Ele. E você vai andar sobre as águas. Hoje é o dia que muda a sua vida, se você quiser. Hoje é o dia que, se você se posicionar, fala assim: não, a partir de hoje, eu não vou mais duvidar do papai. A partir de hoje, eu quero chamar a equipe de louvor. A partir de hoje, eu quero entronizar o Senhor, colocar Ele em primeiro lugar acima de tudo. Porque Ele é o meu Deus. Sabe, irmãos, nós temos muitos exemplos na Bíblia e na nossa vida de pessoas que não colocaram Deus em primeiro lugar. E a vida deles sempre foi aquém daquilo que Deus tinha. Saul foi levantado rei, Deus tinha para ele sonhos maravilhosos, coisas maravilhosas, reinar o povo dele. Mas ele escolheu viver debaixo da vontade dele. Mas tem um outro homem, um menino, tinha 17 anos, o nome dele era Davi, que ele decidiu fazer a vontade de Deus. Ele confiava o tempo todo no Senhor, e ele queria ver sempre Deus exaltado e colocado em primeiro lugar. Sabe, irmãos, depois você leia, procure ler a oferta que Davi fez para o templo. E você vai ver o quanto ele foi abençoado. Sabe por quê? Ele tinha esse coração. Ele tinha esse coração.
E eu quero que você comece esse ano de 2021 com a chave mudada. Sabe, entendendo que Deus, não importa o que aconteceu, Ele sempre vai ter o melhor para você. E que eu e você precisamos pensar como Ele, nos ajustarmos, entender a multiplicação. Sabe, quando você vê alguém sendo muito abençoado, você não chegar e ficar com inveja. Quando você vê alguém que tem, está ganhando muito, está prosperando na sua célula está multiplicando, você ficar lá admirando, sabe por quê, querido? Você só vai ter o que você admira. Se você não admirar Jesus, você nunca vai ter Jesus. Tem pessoas que não admiram Jesus, elas só admiram o que Jesus pode dar. Elas podem até conquistar alguma coisa, mas elas nunca vão experimentar do melhor, que é Jesus. Porque Ele é o melhor. Ele é o melhor. Ele é o melhor para a minha vida, é o melhor para a sua vida. E hoje, a partir de hoje, você tem a oportunidade de falar assim, ó, Eu quero andar sobre as águas. Porque eu entendi o que Deus pode fazer multiplicando os pães. Eu quero todo dia dar graças ao Senhor. Todo dia. Agradecer a Ele por tudo que eu tenho. Em vez de começar a reclamar do meu filho, da minha filha, eu vou começar a agradecer ao Senhor. E você vai ver as coisas mudando. Eu não vou mais resmungar. Eu não vou mais reclamar. Eu vou agradecer. Falar, Senhor, obrigado. Obrigado. Eu te dou graças. Sabe, presta atenção. Quando você tem um coração grato, você nunca põe a culpa das coisas nas outras pessoas. Perceba que toda pessoa que é ingrata, ela sempre põe a culpa nos outros. Nunca tem a ver com ela. Mas aquele que tem um coração grato, ele reconhece e fala assim, não, eu preciso mudar aqui, eu preciso mudar ali. É comigo o negócio. Não fica colocando culpa nos pais, no empregador, no pastor, em Deus, não. Fala assim, não, eu preciso colocar minha vida voltada para Ele. Eu sei que Ele tudo pode, todas as coisas. Eu quero pedir que onde você está, você feche os seus olhos. E você fala assim, Senhor, eu quero nesse ano andar sobre as águas. Eu quero nesse ano te agradecer por todas as coisas. Eu quero começar o meu ano diante do Senhor, dando graças ao Senhor, agradecendo, porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor é a minha vida, o Senhor é o meu pastor, e nada, absolutamente nada vai me faltar, porque o Senhor é o meu Deus. Eu não quero mais invejar ninguém. Eu quero admirar. Eu quero admirar. E eu sei que o Senhor vai fazer, porque o Senhor é o Deus que faz. O Senhor é o Deus que faz. O Senhor é o Senhor. É o Senhor. Comece a agradecer Ele. Quero pedir aos irmãos que fiquem de pé. E comece a agradecer ao Senhor. Comece a agradecer ao Senhor e fala, Senhor, obrigado. Eu te dou graças. Eu te dou graças porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Onde você está, comece a agradecer ao Senhor. Comece a abrir a sua boca e declarar o quanto Ele é poderoso. O quanto Ele é grande. O quanto Ele é bondoso. O quanto Ele é maravilhoso. Comece a agradecer ao Senhor. Porque Ele é. Ele é maravilhoso.
Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és.
Amém. Irmãos, eu quero pedir uma coisa para você. Que você venha com o coração grato enquanto a gente toca. À medida que você for saindo, for voltando, continue louvando ao Senhor e traga os seus dízimos e suas ofertas. Presta bem atenção numa coisa. Nunca venha aqui dar nada para fazer troca. Não é esse o coração correto. Deus aceita, aceita. Ele sabe que a igreja precisa. Mas esse não é o coração correto. Tem pessoas que são obedientes, presta atenção. Tem pessoas que são obedientes, mas Deus não quer que você seja obediente. Deus quer que você reconheça e dê graças. E quando mais você dá graça, mais você quer entregar. Quanto mais agradecido, mais investidor. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Venha com esse coração sempre. Pode vir. Traga os seus dízimos, suas ofertas, de coração.
Os reinos vêm e vão, teu trono assim está, teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade está.